parceria com a OAB Iguatu. Na Mais FM, mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você tem esse encontro marcado conosco. Toda sexta-feira nós trazemos advogados, advogadas, para tirar as dúvidas da população. Você pode e deve participar conosco, muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua sugestão para o nosso WhatsApp 883581-2171. Pode enviar a sua mensagem de texto, a gente vai repassar aqui para o nosso convidado. Pode sugerir também alguns temas que a gente tem o maior prazer em lhe atender. Se você quer assistir o programa em áudio e vídeo, você vai poder assistir lá no nosso Facebook, você coloca no seu aplicativo Mais FM TV Mais, você vai poder assistir também lá no nosso canal no YouTube, na sua TV, em tela cheia, no seu trabalho, no conforto do celular, onde quer que você esteja, coloca lá TV Mais, ou o próprio nome do programa, Mais Justiça. Dá para assistir também pelo nosso portal maisfm.com. Claro, se você é amante do rádio, pela frequência 106,1 e também pelo Rádiosnet. Dá para nos assistir de qualquer forma. E a gente já agradece a você que está nos acompanhando toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça, que já está no ar há mais de 10 anos. E a gente vai dar as boas-vindas agora ao nosso convidado de hoje, Dr. Francisco Barreto. Ele que vai falar de um tema bem interessante, trabalho com exposição ao risco, falar um pouquinho sobre periculosidade e insalubridade, explicar quais situações se encaixam e explicar também o que você que está nos acompanhando, que está aí no seu ambiente de trabalho, deve fazer. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, bom dia Daniele Lima, bom dia ouvintes. Estamos aqui, como você falou, para tentar esclarecer um pouco, né, sobre esses dois temas que, embora eles sempre andem junto, eles são bem diferenciados, inclusive pela CLT, né, e é isso.
Exatamente, já deixo o espaço aberto para você que está nos acompanhando mandar a sua pergunta, você que está no seu ambiente de trabalho, tem alguma dúvida. A gente também garante o anonimato. Você pode enviar a sua pergunta, o advogado está aqui para responder. Mas aí, doutor Francisco Barreto, a gente já começa perguntando, né, para quem está nos acompanhando, o que seriam esses termos, né, o que significa, portanto, esse termo periculosidade, esse termo insalubridade.
Bom, Daniela, esses termos, eles são referenciados a locais insalubres, né, como o próprio nome diz, locais de trabalho que tem riscos de insalubridade, risco à sua saúde, à vida do trabalhador, né? E o outro, a periculosidade, também há risco, né, riscos com trabalhos com riscos de insegurança, de explosão, de choque elétricos e muitos outros riscos que o trabalhador sempre estão expostos.
Significa dizer que para determinadas profissões há necessidade de pagamento, ou seja, um adicional pela atividade que tenha, portanto, um teor de periculosidade ou uma atividade que tenha um teor de insalubridade. Para o trabalhador brasileiro há necessidade de um pagamento.
Exatamente, essa é a principal, né? Porque quando o trabalhador está exposto a esse risco, a esses perigos, ele tem uma vulnerabilidade, até vamos dizer assim, eles podem pegar uma doença ou acontecer um acidente, né? E isso, ele tem que ser ressarcido, né, por trabalhar nesse perigo, nesse local insalubre. Inclusive, a aposentadoria especial também, né? Ele tem direito a uma aposentadoria especial. Ou seja, ele não precisa trabalhar quantidade de tempo, né, que o trabalhador urbano, que não trabalha com risco, precisa.
É bem entendido, é bem interessante essa questão também, porque se você que está nos acompanhando aí, às vezes a pessoa até já sabe que da sua atividade profissional tem um certo grau de periculosidade ou de insalubridade. Então você, sabendo disso, obviamente vai se precaver, vai se adiantar e se programar para uma aposentadoria um pouco mais rápida do que para outras atividades. Claro que obedecendo, inclusive, aquela questão documental e com provas, né? Mas aí, para aquela pessoa, doutor Francisco Barreto, que não entende disso daí, que não sabe se a sua atividade profissional se enquadra nesse segmento aí de periculosidade e insalubridade, é importante procurar um profissional, inclusive advogado, como estamos aqui no programa Mais Justiça, para saber se você não está recebendo, deveria receber esse adicional.
Exatamente, Daniela. É uma das coisas que a gente mais se preocupa, né, na profissão de advogado, é ver os trabalhadores, né, os empregados, eles perderem os seus direitos, porque muitas vezes eles não sabem, ou às vezes sabem, mas não buscam, né, o seu direito, né? E ele perdendo esse direito enquanto trabalhador, lá na frente vai fazer falta para a sua aposentadoria. Isso é bem complicado para o trabalhador que se envolveu com risco, que pode adquirir uma doença ou até mesmo um acidente. A gente sempre se depara com isso, trabalhadores chegam, sofreram um acidente de moto, explosão, choque elétrico, trabalhado também em áreas insalubres, né? E adquirido uma doença, e no momento de se aposentar ele nem consegue, porque não tinha um vínculo e também não foram atrás do benefício, né?
O que diz a legislação, doutor Francisco Barreto, com relação a essas duas situações do trabalho brasileiro, com relação à periculosidade e à insalubridade? Fica claro quais setores, quais profissões devem receber esse adicional e as situações que envolvem tudo isso?
Sim, Daniela, a CLT, ela é bem clara, ela traz dois artigos. O primeiro, para falar sobre a insalubridade, que é o artigo 189, ele diz que todo trabalhador que se exponha a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos efeitos, eles têm direito à insalubridade. E também sobre a periculosidade, no artigo 193, ele fala que todos os trabalhadores que trabalharem com risco acentuado em virtude da exposição permanente ao trabalho, né, risco esse que poderão ser inflamáveis, explosivos, trabalhar com segurança de pessoas, né? E eu queria deixar aqui também um parágrafo bem importante, que é aquelas pessoas que trabalham com moto, né? Ou seja, os motociclistas, eles também têm direito a essa periculosidade. E aí ele traz também algumas profissões, né, que eventualmente, né, que tem direito a esse tipo de insalubridade e periculosidade.
São muitas, com certeza, né? Tem aí uma lista bem grande de situações ou profissões que dão direito à insalubridade ou à periculosidade. A gente pode citar, inclusive, doutor Francisco Barreto, no tocante à insalubridade, com o advento, infelizmente, da pandemia, muitas das profissões que já tinham direito à insalubridade, as pessoas só vieram saber agora, né? Então, ainda dá tempo, inclusive, solicitar esse adicional.
Sim. Todo trabalhador, né, que tenha passado por algum trabalho ou tenha sido demitido e esteja com menos de 2 anos, né, ele tem direito sim a dar entrada no seu direito, né, e receber esses valores, né, até 5 anos, né, que assim a lei também ela dá essa limitação, né, que todo trabalhador que foi demitido, que passou por alguma situação de trabalho, né, que tem direito a uma periculosidade, a uma insalubridade ou até a um desvio de função, ele pode sim recorrer ao seu direito num prazo de 2 anos. Depois dos 2 anos, aí não, aí ele perdeu o seu direito, né? E isso referente a 5 anos anteriores a isso, 5 anos próximos de trabalho.
O senhor está com a listinha aí, o senhor pode trazer aqui alguns exemplos práticos, principalmente do nosso dia a dia, das profissões mais comuns aqui, que são possíveis para a questão da insalubridade, da periculosidade, por gentileza?
Sim, Daniela. Eu queria explicar, assim, que a insalubridade, né, ela tem alguma diferenciação da periculosidade.
Certo.
Por exemplo, eu vou começar aqui na forma de cálculo, que é bem, elas são bem distintas mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha num ambiente insalubre, ela tem direito a um adicional. Esse adicional pode ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, né? E isso vai depender do grau do risco em que o trabalhador está exposto. Já na periculosidade, o cálculo ele é diferente, né? Isso também está na CLT, tá bom? Está no artigo da CLT. E na periculosidade é o seguinte, quem trabalha expostos a riscos de explosão, de energia elétrica, de motociclista e alguns outros, eles têm direito a um adicional de 30% do salário base, né? Então, essa diferenciação ela é bem distinta mesmo, né? E voltando para a insalubridade, tem algumas profissões como eu falei, que a insalubridade ela pode ser um grau mínimo, médio e máximo, né? E esse grau mínimo você precisa estar exposto. Você irá se aposentar, né? Um caso aqui. A nova lei previdenciária, a emenda constitucional 103 de 2019, ela trouxe algumas modificações, né? Mas é importante que seja esclarecido para o pessoal que você pode se aposentar sim com idade menor, né? Por exemplo, quem está no risco máximo, ele só precisa de 15 anos de trabalho. Quem está no risco médio, ele precisa de 20 anos de trabalho. E quem está no mínimo, né, ele precisa de 25 anos de trabalho. Infelizmente, né, a lei está sendo revista, né, no STF, porque eles botaram uma idade, que essa idade é para cada item que eu falei desse daqui, precisa de uma idade, né, que é, por exemplo, o máximo 55 anos, o médio 58 anos e o mínimo 60 anos. Mas, assim, tem essa diferenciação. Não sei se eu te respondi a pergunta, porque eu falei muita coisa, mas você pode perguntar novamente, caso eu não tenha respondido.
Tranquilamente. Vamos trazer aqui alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Com relação à periculosidade, a gente pode lembrar aí, doutor, guardas de trânsito, vigias, a gente pode lembrar de policiais, a gente pode lembrar, digamos aí, de várias outras profissões, né? No tocante à periculosidade. Entregadores também se enquadram nessa questão de periculosidade, que são profissões muito comuns no nosso dia a dia. Na questão da insalubridade, a gente pode lembrar de profissionais da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares, até aquela pessoa da limpeza, ela também se enquadra nessa questão aí de insalubridade, porque ela está lidando aí com produtos químicos e tal. E além disso, ainda está em um ambiente hospitalar ou numa clínica médica, enfim, são muitas as situações. E é claro, aquelas pessoas que trabalham em fábricas, igual tu infelizmente não tem essas grandes fábricas, mas pessoas também que trabalham em fábrica determinados produtos, podem também solicitar, ou melhor, já deveriam receber esse adicional de insalubridade. E aí vem a questão, doutor, se a pessoa percebeu, inclusive acompanhando aqui o programa, que pode ter direito a esse adicional de insalubridade, estando no seu ambiente de trabalho, ela não quer sair, mas ela quer receber esse adicional, o que é que ela tem que fazer?
Boa pergunta, Daniela. Com relação à insalubridade, o empregado, ou através do seu sindicato, né, ele pode solicitar ao Ministério do Trabalho que seja feita uma análise, uma avaliação, para que possa ser classificado em qual grau de risco está aquele ambiente. Né? Essa é a primeira hipótese. Né? A segunda é realmente procurar um advogado para avaliar e ver a situação, né, e através do judicial ele ter esse direito também de ser enquadrado nesse grau de risco, né? O judiciário vai tomar providência. Com relação à periculosidade, né, essa eu até considero assim um pouco mais fácil, porque é mais fácil de você comprovar, né? Por exemplo, um vigilante, ele trabalha como vigilante com pessoas, né? Quem trabalha no posto de gasolina está exposto a uma explosão, então isso é bem melhor. Energia elétrica, motociclistas, então esses, eles, é mais fácil, vamos dizer assim, de você identificar o risco.
E aí, doutor, se a pessoa passou 10 anos trabalhando numa empresa, ela teve aí seu vínculo cessado com aquela empresa e ela só percebeu depois que teria direito durante esses 10 anos a esses adicionais. E perguntar também se é possível acumular o adicional de periculosidade e insalubridade para determinadas profissões. Ela vai conseguir reaver esses valores?
Sim, o vínculo sim. Né, o vínculo empregatício ela vai conseguir sim. Com relação aos valores de 10 anos, ela vai receber de 5.
Nos últimos 5 anos,
ela vai conseguir receber. Exatamente. E uma pergunta legal que você fez foi com relação, ela pode receber os dois, né? Ela pode, mas assim, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo fato gerador não dá direito à insalubridade e à periculosidade. Um exemplo bem claro, um posto de gasolina, ele tem o produto que é contagioso e ele é explosivo. Né? Então o cara tem direito aos dois? Não, o mesmo fato gerador não dá direito aos dois, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, um eletricista que trabalha num hospital, né? Ele vai lá, está exposto ao risco físico de saúde e está também exposto à eletricidade, então esse tem direito sim, ele pode acumular os dois, a insalubridade e a periculosidade, né?
Tá bem entendido. Deixa eu agradecer aqui aos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão acompanhando o programa Mais Justiça, estão aqui ligadinhos no programa. A Ari da Vila Caipu, Cariú, está acompanhando conosco. Tem também alguns que não têm nome, mas eu agradeço aqui a audiência, a Claudineide, não sei se é homem ou mulher, mas tem aqui Claudineide, tem nome que a gente não consegue identificar. E a Estrela, Mero Estrela, acho que é Mero Estrela, que está aqui também acompanhando o programa, falando sobre esses trabalhos, né, sobre o trabalho com exposição ao risco, falando sobre periculosidade, sobre insalubridade. Como eu havia falado, é difícil a gente conseguir detectar e conseguir reconhecer se o seu trabalho ele está numa dessas situações, né? Com relação ao cálculo, o senhor já falou aí, que é feito sobre o salário e sobre o salário base. No caso da insalubridade, é sobre o salário mínimo, independe do valor que a pessoa receber, é isso?
Exatamente. Com relação à insalubridade, ele tem isso, um salário mínimo muito, muito baixo, né?
O próprio nome já diz.
E às vezes você está no risco ganhando 10% de salário mínimo. Mas infelizmente a lei fala assim.
Com relação à aposentadoria, doutor Francisco Barreto, a documentação que a pessoa vai precisar é a mesma de uma aposentadoria convencional? É possível, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou durante muitos anos com a exposição a um produto e ela teve aí uma sequela, ela ficou prejudicada, teve um problema no olho, na mão, enfim, ela vai conseguir uma aposentadoria diferenciada por conta desses anos de exposição ao risco?
Sim, Daniela, se ela conseguir comprovar esse vínculo, né, judicialmente, aí sim. A documentação, ela é comum a qualquer outra aposentadoria, mas assim, ela precisa comprovar esse trabalho, a exposição ao risco ou à insalubridade, né? E assim, até 1995, você comprovava isso apenas com a sua carteira de trabalho. Lá dizia, olha, eu trabalho com isso, com aquilo, então já era suficiente. No entanto, a partir do dia 28/4/1995, eles passou-se a cobrar um outro documento, né? Que a gente chama que é um laudo técnico, né? O LTCAT ou PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então você precisa comprovar esses dois documentos, um e o outro, ou às vezes só um, né? Para poder garantir que você trabalhou realmente no risco que dá esse direito.
Há uma dúvida para os trabalhadores informais, né? Aquela pessoa que trabalha com essa exposição ao risco, mas infelizmente não tem vínculo empregatício, não tem no popular sua carteira assinada, o erro já começa por não trabalhar com carteira assinada. Mas aí qual a sua orientação para essas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, nessa situação?
Eu acho que esse momento aqui é um momento muito importante, principalmente para a gente falar sobre isso, porque chega muita gente no escritório e passou a vida trabalhando com risco, não teve vínculo, né? E quando chega no momento de se aposentar, não se aposenta, porque não, você que não é segurado, você não se aposenta pelo INSS, né? E o que eu aconselho é o seguinte: seja um contribuinte individual, né? Eu digo isso para toda profissão autônoma: olhe, seja segurado do INSS, contribua com o INSS. É uma poupança que vai servir para o futuro, né? Além do mais, você pode se acidentar a qualquer momento, vai ficar encostado pelo INSS, né? E você vai se aposentar. E assim, você, dependendo da sua profissão, com qual tipo de risco você trabalha, né? Você faz a sua contribuição individual e comunica à Receita Federal que você está trabalhando com certo risco, né? E isso, para que isso fique anexado ao seu dossiê, tanto no INSS, né, como também na Receita Federal. E isso vai sim dar o direito de você, com o tempo, ter a sua garantia que, como segurado.
E aí é interessante, doutor, porque com relação à aposentadoria mais rápida, mais cedo do que em outras profissões, se você é autônomo, mas você contribui para o INSS e lá consta a tua atividade profissional, que tem essa questão da periculosidade ou da insalubridade, com esse comprovante você vai conseguir a sua aposentadoria mais cedo do que um outro trabalhador.
Exatamente, isso mesmo, né? Lá você comprovando, tem alguns exemplos, né? Alguns, por exemplo, quem trabalha com a saúde, né? Muitas vezes você tem uma clínica, né? Que é sua própria. Uhum. Né? Você trabalha ali, ou então hoje o pessoal aluga muita sala de clínicas, né? E trabalha com risco, trabalha com vários fatores ali de insalubridade e não tem carteira assinada, né? Então essa pessoa é autônoma, trabalha com insalubridade. Então ela pode sim contribuir junto ao INSS, né? Como contribuinte individual, e cadastrar a sua profissão lá para que seja reconhecido que você realmente trabalha com aquele risco.
Agora veio à mente uma situação do MEI, né? O microempreendedor individual. Ele contribui com o INSS, né? Ele tem ali todos os seus impostos pagos. É também possível deixar claro o tipo de atividade profissional para que no futuro ele consiga essa aposentadoria diferenciada.
Exatamente. O MEI também, né? Ele é possível, sim. Dependendo do trabalho que ele exerça, a forma que ele exerça, né, ele pode sim cadastrar isso daí junto à Receita Federal.
Até porque quando você é MEI, você faz lá o seu cadastro junto ao gov.br, você tem que dizer exatamente, explicar bem direitinho qual é a sua atividade, né? Então se já está bem explicado, no futuro você vai com certeza conseguir a sua aposentadoria. E aí, exatamente, doutor, a gente lembra também do seguinte: no caso da periculosidade, pessoas que sofrem acidente de trabalho. Essa pessoa que sofreu um acidente de trabalho, ela recebe o seu salário convencional, mas ela não recebe o adicional de periculosidade. Como é que vai, o que é que vai acontecer com essa pessoa?
É legal você falar sobre isso, porque é o seguinte: a periculosidade, a insalubridade, dá o direito no momento que você está trabalhando com aquele risco, né? Então, se você, por exemplo, está afastado, você não está com risco, certo. Vamos dizer assim, né? Você não está ainda exposto àquele risco, então infelizmente você não vai ter direito à periculosidade ou à insalubridade, né? Até porque quando você se afasta, o INSS, o cálculo do INSS é em cima dos seus últimos salários, né? Se for um auxílio por incapacidade, vai ser em cima dos seus últimos salários, né? E aí os salários de contribuição para o INSS. Né? Então já vai estar mais ou menos, porque ele é feito a média, já vai estar ali uma média que vai dar um pouquinho a mais do seu valor do auxílio, mas que você vai se afastar do risco naquele momento enquanto você está incapaz.
Mas aí a pessoa vai poder requerer, se ela não recebia esse adicional e sofreu um acidente de trabalho e ela vai ficar no popular encostada pela INSS, ela vai conseguir receber esses valores à parte?
É, ela vai ter que ir atrás no judiciário, né? Então ela vai receber o que não recebeu, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, tá certo? Mas aí, para cálculo de previdenciário, aí
não
será,
vai entrar.
É, poderá, dependendo do caso, né, a gente tem que analisar. Eu sempre digo isso, o direito ele é muito assim, né? Você nunca pode dizer, ah, é assim ou é de outro jeito. Não, a gente tem que analisar caso a caso e ver a situação para poder, né, ver se realmente se enquadra.
É, por isso a importância, a gente sempre fala aqui, né, de procurar um profissional advogado, uma pessoa que tenha aí a sua experiência nessa área, né? O direito trabalhista, ele realmente é muito amplo. A gente está falando aqui só de insalubridade, periculosidade, são muitas as situações. Você que está nos acompanhando, com certeza deve ter aí se deparado com alguma dúvida, se você tem direito ou não. E é importante você procurar um profissional de confiança, né? E lembrar também o seguinte, estar sempre munido de documentação. Seja qual for o seu direito que tenha sido negado, se você não conseguir provar, você provavelmente não vai conseguir receber aquele direito. No direito trabalhista é do mesmo jeito. Então, se você é um profissional que tem aí a sua carteira assinada no popular e tem lá seus comprovantes, no seu contra-cheque tem lá o adicional ou não tem, mas que deveria ter, tudo isso vai ser muito mais prático para judicializar caso você tenha a necessidade disso.
Com certeza, Daniela, isso é muito importante, né? Hoje o previdenciário, ele não trabalha, ele trabalha em cima de provas, né? E você tem que ter essa documentação. Caso você não tenha essa documentação, hoje as redes sociais, o WhatsApp serve de muita prova, né? Então você grave o local de trabalho, o risco que você está exposto, faça live, sei lá, coloque nas redes sociais, ou então guarde no seu celular, porque isso poderá servir de prova amanhã. Para você, né? E você poderá garantir o seu direito.
É, o senhor mencionou bem, né? Hoje em dia as pessoas utilizam muito as redes sociais para postarem o que estão fazendo no seu dia a dia. Utilizem, portanto, a seu benefício, né? Não somente para se expor, mas também para garantir os seus direitos. Se você está ali no seu ambiente de trabalho e não concorda com aquela situação, registre, fotografe, filme, guarde, salve, que você vai poder depois utilizar. Mas vamos lá, a gente está chegando aos minutos finais do programa Mais Justiça, esse programa que falou durante o dia de hoje, nessa edição, sobre trabalho com exposição ao risco, muitas das situações. Eu queria agradecer primeiramente ao advogado que está aqui conosco, que participou do programa Mais Justiça de hoje. Volte sempre, um excelente tema, inclusive a gente combina numa próxima oportunidade outras temáticas também. Muito obrigada por sua participação.
Eu também queria agradecer a você, Daniela, Mais FM, né, por dar essa oportunidade a gente expor esse direito à população, né, que tanto tem sofrido, inclusive após a pandemia, como você citou, passou a sofrer mais ainda, porque muitos trabalhos se tornaram, às vezes, até muito exaustivos, né, para alguns. Né, e a gente, assim, agradece e está à disposição, sim, para tratar de um outro tema, de um outro assunto. E é isso, muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Dr. Francisco Barreto conversou conosco, ele que é especialista em direito trabalhista, falando sobre trabalho com exposição ao risco, sobre periculosidade e insalubridade. Agradecer imensamente a você ouvinte, você internauta, você que acompanhou o programa. Toda sexta-feira a gente tem o programa Mais Justiça e eu agradeço a você que toda sexta-feira está sempre aqui conosco. A gente se despede por aqui, mas se você perdeu algum trecho do programa, ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Então você vai poder assistir no seu celular, vai poder acompanhar, baixar no seu celular através do Spotify. Você procura lá Mais Justiça, tem vários episódios por lá de vários temas. Faço inclusive esse convite para que você possa dar uma conferida. Mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa que é uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, sempre trazendo advogados e advogadas para o benefício da população, com orientações diversas. Muito obrigada pela audiência, a gente volta na próxima sexta-feira. Espero contar com a audiência e a colaboração de todos. Até lá.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.